Soares, nós estamos aqui, 12h17, e vamos começar falando da Ponte Preta e na linha o presidente da Macaca, Marco Antônio Eberlin. Boa tarde, Eberlin.
Boa tarde, Elias. Um prazer falar com você, com o pessoal da Rádio Brasil. Sempre que você me entrevista, a gente tem a oportunidade de informar a grande massa de torcedores da cidade de Campinas, que é o torcedor Ponte Preta.
Oi, Eberlin, eu acho que é uma oportunidade única para a gente esclarecer alguns assuntos. Eu sei que você é um cara absurdamente transparente, então eu vou começar o primeiro assunto, Ivan. É lógico, tem alguns impedimentos que você não pode falar, porque é questão de cláusula de confidencialidade, também são informações que você vai prestar para os conselheiros, mas dentro das possibilidades, o que, que você pode dizer dessa transação do Ivan?
Olha, Elias, esse compromisso do Ivan foi assumido antes da minha chegada. Foi assumido anteriormente em gestões anteriores. Para o Marco Eberlin, eu tenho que honrar compromissos que foram assumidos pela diretoria da Ponte. O torcedor tem a certeza que a Ponte Preta, no presente momento, não vai receber nada referente a esse jogador. Quando eu digo não receber nada, é que não ficará nos cofres da Ponte Preta dinheiro. Essa transação será para liquidar dívidas que a Ponte Preta tinha ou que fez no decorrer dos últimos anos.
Aquela questão, você confirma que transferiu uma parte da dívida para o Corinthians? Isso é verdade mesmo?
Olha, a ponte com a saída do Ivan, a Ponte não vai dever mais nada dos valores que foram aportados no clube nos últimos anos.
Ah, já é uma grande...
E depois, quando da concretização oficial do negócio, que até agora, apesar do Ivan estar lá, negociado, feito os exames, não houve assinaturas de contratos. Uhum. Né? Talvez haja no dia de hoje ou na segunda-feira, aí sim eu posso pormenorizar a transação.
Legal. Eberlin, existe ou não existe interesse do Fortaleza no Moisés?
Existe, está bem avançado. O Moisés não quer permanecer mais na Ponte, já há algum tempo vem me falando isso. Quer sair do clube, quer, segundo ele, poder voar mais alto, se assim podemos dizer. Quer porque quer sair do clube. E é mais um negócio que foi assumido antes da minha chegada, antes da chegada da minha diretoria ou da nossa diretoria, né? E se ele acertar a parte financeira, a Ponte Preta vai liberá-lo também.
A Ponte terá direito a algum dinheiro nessa transação?
Um pequeno percentual, vai entrar dinheiro sim. Será declinado também após a concretização do negócio, após todo o dinheiro ter vindo para o clube. Aí eu venho e declino, não tem problema nenhum. Não. Mas também não é nenhuma quantia exorbitante.
Oi, Eberlin, antes de passar para o Viana Júnior, que é o comentarista que está comigo aqui nessa entrevista, essa operação do Ivan, né, que é o chamado mútuo, não precisa divulgar nomes, eu sei que tem essa cláusula, né, confidencial, até que só tem que ser direcionado aos conselheiros, mas... Pelo que vocês já pesquisaram, ou ainda terá tempo, ou terá ainda necessidade de pesquisar, existem outros direitos econômicos de outros atletas que foram afetados com essa operação de mútuo?
Nós estamos pesquisando. Deixa eu te falar uma coisa. Que fique bem claro, porque senão vem com processo em cima da ponte. Todos os direitos federativos de todos os atletas da Ponte Preta pertencem à Ponte Preta. Nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica pode ser detentora de direitos federativos de atleta, nem econômicos. Quem pode fazer quem pode deter direitos econômicos é o clube ou outro clube e o atleta. Esses mútuos são aportados ao clube quando da venda de jogador X ou Y, eles são liquidados. É isso que ocorre em qualquer clube do Brasil.
Sim. Beleza. Viana Júnior está aqui no papo, vai fazer uma pergunta para Eberlin. Só pergunta, ô Viana.
Boa tarde.
Boa tarde, Viana. Prazer falar contigo.
Um ótimo ano para você, para sua família e principalmente para a Ponte, para a Macaquinha. A minha pergunta é num outro tipo de pergunta. Assim, você vai falar que não, mas Eberlin é um nome, é uma lenda na Ponte Preta. Se fizesse uma pesquisa meses atrás, quem poderia salvar a ponte? Eu garanto que vocês de cá estariam disputando ali pau a pau. Mas a grande massa, o TC10, a grande massa, eu queria que você falasse quem é Marco Antônio Eberlin. Qual a sua vida na ponte, se você é de Campinas, enfim, a sua ficha técnica, Eberlin, para a grande massa pontepretana.
Olha, eu sou nascido no Paraná, mas meu pai era de Campinas, eu vim criança para Campinas, moro em Campinas desde então, há 50 anos, 51 anos. Sou um amante da Ponte Preta, apaixonado pela Ponte Preta e principalmente apaixonado pelo futebol. Quando tinha condição e eu gostava mais do sol do que da lua, eu até poderia ter sido um jogador razoável. Só que eu comecei a gostar mais da lua do que do sol. Mas sempre apaixonado pelo futebol. Então, já jovem, eu militava aí comandando os times que jogava, o que deixava de jogar. Principalmente no Clube Regatas ali do Cambuí. Sou um regateiro, sou formado ali dentro. Meu pai foi dirigente por anos do Regatas. Contribuiu lá na construção do plano piloto. Então, eu fui criado dentro do Clube Regatas. E o Cambuí era o berço de um dos maiores clubes de futebol amador de Campinas, que era o Botafogo do Cambuí. E ali eu comecei a entender um pouco mais de futebol. Ali eu conheci Pedro Antônio Scheib, não no Botafogo, mas na Liga Campineira do Futebol. Para mim, o maior dirigente de futebol que a Ponte Preta já teve, extremamente astuto, sagaz, é um grande dirigente aqui da história da Ponte Preta e do futebol campineiro. E tinha duas paixões, a maior dela, a Ponte, e em segundo lugar, o Gazeta. E ali eu comecei a aprender um pouco de bastidores, montar equipes, e depois militei em algumas outras equipes amadoras. Fui diretor da Liga Campineira no departamento de registro, fui técnico da seleção campineira amadora na categoria principal e juniores, fui vice-presidente da Liga, conheci Sérgio Carnelli há 35 anos atrás, o Sérgio me convidou para virar, aliás, eu vim antes, na época eu fiquei com Peri aqui uns 6 meses, em 94, ajudando aí no departamento de futebol. Depois, com a vinda do Sérgio, nós tínhamos uma simbiose muito grande, ou temos talvez ainda, e ele me trouxe para a ponte para o departamento amador. 6 meses depois, a ponte se encontrava numa condição desesperadora, ia ser rebaixada para a Série A3, e numa pescaria no Mato Grosso, após um resultado dificílimo, ruim demais dentro de casa, ele pediu para mim, quase que implorou para que eu assumisse o departamento profissional. A ponte tinha 5 partidas a fazer e precisava ganhar 4, para não ser rebaixada para a Série A3, isso em 1997. E eu consegui, fiz algumas mudanças, levei para cima um preparador físico do Juvenil. Então, o Cristiano Nunes, hoje talvez o melhor preparador físico do Brasil, que está no Atlético Mineiro, que recentemente foi campeão com o Atlético. E aí o pessoal acompanhou mais, vocês acompanharam mais. Fiz uma reformulação total na ponte, me tornei vice-presidente da Ponte Preta. Com a venda de jogadores, eu promovi a reforma do estádio Moisés do Carelli na época, foi tocado todo o reboco, a parte hidráulica, a parte elétrica, implantado a parte de informática que nós não tínhamos, reformei os 2 clubes, a Paineiras e o Jardim Olina, com a venda de Luiz Fabiano e do Vander, que eu havia trazido para a ponte. O Luiz Fabiano do meu time de Várzea e o Vander do Atlético Sorocaba. E a ponte viveu bons momentos com a dupla Sérgio e Marquinho, até o ano de 2006. Eu pedi para sair, até porque eu não estava estafado, estressado, não aguentava mais. Eu saí em 2006. O Sérgio já queria sair em 2005, quando terminou meu mandato. Ele pediu que eu ficasse como diretor de futebol, mas saí logo nas primeiras rodadas do Brasileiro. 2 anos depois, entendi que a ponte precisava de oxigenação, entendi que poderia ser candidato a presidente naquele momento, e acabei concorrendo à eleição. E nos votos válidos eu teria ganho já aquela eleição, mas só que votaram 700 funcionários da empresa dele. Não estou aqui julgando isso, estou só dizendo como é que foi. E foi, fiquei até 2006, aí estou retornando agora. No primeiro momento era para cuidar do futebol, por circunstâncias passei a ser presidente. É uma responsabilidade gigantesca, imensa, mas mesmo estressado e já muito cansado, estou feliz por estar de volta à Ponte Preta, no cargo ser presidente da Ponte Preta. Isso é uma felicidade para qualquer pontepretano, e estou tendo essa felicidade e espero corresponder à torcida da Ponte. Estou casado, tenho um casal de filhos, dentro em breve serei avô, e vou tentar fazer o melhor pela Ponte Preta, sempre sendo transparente, não enganando o torcedor. Falando para o torcedor, se eu ganhar do Palmeiras na estreia, não está tudo certo. Se eu perder, não está tudo errado. Se eu empatar, nós estamos no meio do caminho. Né? A Ponte tem que ser reconstruída. Vai haver muita cobrança, porque até às vezes a própria imprensa vai querer criar barulho. Perdeu o derby, manda todo mundo embora. Eu não vou para perder derby. Se eu correr, não vai todo mundo embora. São circunstâncias. Eu tenho que ter equilíbrio para poder gerir uma instituição tão pesada e tão tradicional do futebol brasileiro. Eu estou montando uma equipe para passar de fases na Copa do Brasil. Eu estou pegando um adversário extremamente forte. O próprio Elisa, que fez uma colocação. Ah, hecatombe nada. Hecatombe é com quem passou, alguns que passaram por aqui, e deixaram que essa hecatombe fosse criada. Aqui terão turbulências. A nave pode estar navegando em águas calmas e, de repente, por causa de um resultado, pegar águas turbulentas. E nós vamos pegar o timão e vamos passar por essa turbulência e vamos trazer a Ponte Preta de volta para o cenário da Série A do Campeonato Brasileiro.
Oi, Berlim, a sua decisão, você citou aí o Sérgio Carnielli, que a notícia saiu, eu tenho que perguntar para você. Como presidente da Ponte, em relação ao pedido do Vanderlei Pereira e do Sérgio Carnielli, que está em segredo de justiça, você prefere que o seu departamento jurídico se pronuncie para depois tomar uma posição oficial junto à torcida, ou você já tem um sentimento de chateação por toda essa situação?
Não, fico triste pelo momento, porque a gente está reconstruindo e chega esse tipo de ação. Mas eu tenho que informar o seguinte, primeiro, vamos entender que se foi aportado esse dinheiro, e tenho certeza que ninguém aqui ia deixar o dinheiro ser aportado de forma incorreta, é o direito dele também de cobrar, tá? E quando a Ponte dever, ela vai ter que pagar. Vai atrapalhar em muito a gente? Vai. A Ponte vai pagar. A Ponte só não vai vender o rim, não vai vender o fígado, não vai vender o coração, senão ela morre. Mas nós vamos encontrar uma maneira para suplantar essa dificuldade. Quem tem que julgar o ato do ex-presidente não sou eu. Eu tenho que agora ter equilíbrio e muitas vezes nem emitir minha opinião própria. Esse tipo de ato, os conselheiros, os sócios, a torcida da Ponte, que vai ter que opinar, que cobrar, que oficiar o conselho da maneira que quer que seja isso, porque eu tenho a responsabilidade de fazer a coisa formal, a coisa legal. Agora, ficar julgando os atos, eu não sou Deus e eu posso julgar não, eu posso pedir que se investigue se houve ilicitude, eu acredito que houve. Sendo dessa forma, vai atrapalhar e muito. A Ponte Preta está tentando se reagrupar, está tentando se fortalecer para subir no Campeonato Brasileiro. E essas ações vão travar tudo na Ponte. Mas, como eu disse, se a Ponte deve, tem que pagar.
Oi, Berlim, a gente vê, e pelo que a gente checa, você está tentando formar um elenco competitivo, brigador com a cara da Ponte, mas também, ao mesmo tempo, barato. Para cumprir os compromissos com esse elenco, as cotas que você vai receber de Campeonato Paulista, de Série B, serão suficientes para cumprir esses compromissos ou você terá que buscar outros recursos?
Não serão suficientes, teremos que buscar alguns outros recursos para cumprir dentro das nossas condições e dentro do orçamento que foi proposto pela diretoria, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, perdão. Agora, o que vai existir de dificuldade para buscar essas situações, para se manter esse elenco e os funcionários em dia, tudo está traçado, previsto e vai ocorrer. Agora, essas incursões que você acaba não sabendo, que chegam de forma repentina, é que atrapalha o andamento da coisa, né? Mas nós estamos prevendo, sim, estamos preparados para que, primeiro, que o salário dos funcionários, eu não vou dizer de baixo escalão, porque para mim é o primeiro escalão, é aquele que sustenta o clube, é aquele que deixa o clube em pé, ou seja, o faxineiro, o porteiro, o pedreiro, o pessoal da manutenção, o pessoal da administração, isso eu estou equalizando para que seja pago rigorosamente no quinto dia útil, como manda o figurino. Os atletas, eu tenho o compromisso de pagar dentro do mês. É isso que nós queremos fazer. Tá? E nós vamos fazer. Todo mundo falou que era minha obrigação, que isso, que aquilo. Eu paguei o salário conforme combinado. Eu liquidei dois salários em Jaguariúna. Eu trouxe o sindicato aqui, que até talvez não precisasse, mas eu queria uma situação bem formal. O sindicato veio aqui com os funcionários, e aquele débito do ano passado foi parcelado para se pagar, se não me engano, a partir de abril, em 10 pagamentos. Nós vamos pagar, porque o funcionário trabalhou e merece receber. Então, tudo isso está sendo planejado e traçado dentro da diretoria e com os funcionários do jurídico, do financeiro, da contabilidade, do RH, para que a Ponte tenha uma condição melhor. É aquilo que eu falo. O segredo para a Ponte ir bem é o funcionário e o atleta virem para trabalhar sorrindo. Se isso ocorrer, a torcida da Ponte vai sorrir. Então nós temos que fazer isso ocorrer para que haja sorriso no rosto do ponte-pretano, e é isso que eu estou trabalhando. Vai ter dificuldade? Vai. Mas iremos suplantar. Hecatombes, vão querer provocar hecatombes, um ou outro conselheiro mais enciumado, um ou outro que não está aqui porque perdeu a eleição. Eu preferia que ele estivesse junto comigo agora. A eleição acabou, venha junto. Mas eu sei que sempre vai ter um ou outro que vai ficar em cima do muro para alfinetar. Não, o que vão fazer agora não é diferente do que faziam há 50 anos, ou que fizeram na minha época. O problema é que hoje tem a rede social, dilacera um pouco mais. É saber lidar com isso, ser transparente, falar a verdade para o torcedor, para vocês da imprensa, aí diminui a hecatombe. O cara solta lá uma bomba na Ponte Preta. Eu vou fazer essa bomba virar um traque. A palavra final e a palavra verdadeira é a minha. Ilações e conjecturas, eu vou tentar destruir uma a uma para mostrar que o que eu prometi eu vou fazer, que é ser transparente.
Em relação ao ano passado, a folha do futebol será menor?
Eu acredito que será igual. Igual, ou talvez em algum mês é até maior um pouco.
Você está contando também, Eberlin, com o crescimento do sócio-torcedor?
Lógico, a Ponte Preta só será novamente o que jamais deveria deixar de ter sido, com a presença maciça do torcedor aqui. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para alavancar o sócio-torcedor no mês de janeiro. Talvez eu faça uma campanha para uns dois jogos, e não fica aí o sócio-torcedor assustado, não. Mas nós vamos implantar Super CC10 aí, ainda durante o Paulista, talvez, ou principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série B. Cabe ao torcedor ponte-pretano mostrar a força que ele tem. A torcida construiu o maior marco da história do futebol mundial, que é o Estádio Moisés do Careca. E todas as vezes que eu tive dificuldade na Ponte, quem salvou a Ponte foi a torcida da Ponte Preta. Eu sei que algum vai falar, pô, que puta discurso, já sabia que estava desse jeito. Sim, nós sabíamos, tínhamos ideia do tamanho do abismo, sabíamos que era tão grande assim, sabíamos que tinha arrombado tanto a situação financeira do clube. Mas eu tenho certeza que se formos transparentes, colocarmos o torcedor dentro do majestoso, aí é isso que houve de sermos suplantados por equipes que até 10 anos atrás nós estávamos muito à frente, e hoje eles criaram infraestrutura, disputam Série A. A Ponte se equilibra, porque igual a torcida da Ponte não tem canto nenhum no Brasil. Vou te dar um exemplo. A torcida do Corinthians, uma vez ou duas, né, ela levou 70 mil torcedores no Maracanã e ela levou uma legião lá em Tóquio. Ela leva muito torcedor, porque ela tem torcedores em todos os lugares do Brasil. A Ponte tem também, mas um número muito pequeno, perto do que tem em Campinas. Agora, a Ponte leva 30 mil no Pacaembu. A Ponte levou comigo, em Rio Preto, na decisão de Série A2, 8 mil torcedores de Campinas para lá. Então, veja a força que tem o torcedor ponte-pretano. E eu acho que, eu tenho certeza, uma geração de torcedores pontepretanos não souberam ensinar para esses mais jovens o valor, o peso e o sentimento que o pontepretano tem que ter pela sua camisa, pela sua equipe, pelo seu estádio, pela sua diretoria, pelo seu conselho. Quando existe essa união, é difícil de suplantar a Ponte Preta. E cabe a mim promover essa união novamente. Nós temos a maior torcida do interior do Brasil. Tá? Nós temos um clube que a torcida construiu o seu estádio. Nós somos o único clube do mundo que a torcida tem um time. Não é um clube que tem a torcida. Tá? Nós temos personalidades, celebridades de Campinas ao redor do Brasil que torcem pela Ponte Preta. É um clube carismático, simpático, guerreiro, de uma gente guerreira, de um povo guerreiro ou de um povo que briga muito, que luta muito, que tem sangue, suor e lágrimas nas suas conquistas, nas suas disputas, nos seus jogos. E a hora que o torcedor mais jovem, que é o caminho que mais frequenta o campo, ele entender isso, aí vai ser difícil jogar no Moisés do Careca. E aí a Ponte vai voltar a fazer diferença, tá? Eu quero a torcida de volta e não tem problema não, ela tem que cobrar os jogadores, tem que cobrar a diretoria, tem que cobrar o conselho, tem que cobrar a federação, mas dentro de uma ordem, dentro da civilidade, e dessa forma a Ponte volta a ser o que sempre foi. Extremamente grande, porque a Ponte é gigantesca, gigantesca. A história da Ponte, a Ponte não tem título da Série A, a Ponte tem título que clube nenhum do mundo tem, tá? De ter construído seu estádio. A Ponte tem títulos da torcida nunca ter abandonado o clube, como outros clubes que a torcida abandona. Desde o ano passado, a Ponte estava para ser rebaixada, a torcida se uniu ao time e o time não foi rebaixado. Então, eu não quero jogar nas costas da torcida. Eu quero que a torcida venha junto com a diretoria para que sejamos extremamente fortes. A responsabilidade não é da torcida, não. A torcida vai chamar para si a ajuda que sempre deu. Vai mostrar o quanto é difícil jogar no Majestoso. Eu quero ver qualquer time que vem aqui, seja ele o Corinthians, o Flamengo, o Real Madrid, a hora que olhar para essas duas laterais aqui, tem que tremer. Tem que tremer, não é medo de apanhar, é tremer de ver o vulcão que a nossa torcida faz. É um vulcão em erupção. E vai voltar a ser, porque o torcedor é apaixonado. Basta você ser transparente e pedir ajuda que ele vem. Então não é ele que vai salvar financeiramente o clube, mas é ele que vai ajudar a Ponte Preta a se erguer. Desculpa que
não, ótima, ótima resposta. Viana Júnior, sua pergunta.
A minha pergunta, Eberlin, vai na mesma linha dessa última pergunta do Elias. Quando eleito, você colocou os tópicos principais da sua gestão. E a torcida ajudar nesse processo de retomada, foi o termo que você usou, foi um desses tópicos. Com novas alternativas para o TC10, torcida dentro de casa. Eu não sei se você concorda, Eberlin, mas assim, para mim, apesar das redes sociais, da tecnologia, o avô é o grande influenciador do garoto.
Perfeitamente. Porque, assim, temos que trazê-los de volta.
O pai está trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite para dar o melhor para o filho, é o avô que leva o menino nos treinos, olha como o Dicá bate aquela falta, e etc, etc. Então, dentro de tudo que você disse nessa última questão aí, quando que o avô vai poder assistir um treino da Ponte com o seu netinho e com certeza a Ponte terá uma torcida maior com vários e vários netos que irão atrás desse bom conselho dos avós?
Não, nós vamos fazer isso. Vamos trazer a torcida para ver treino, para estar próximo do time. Eu vou te dizer uma coisa. Na minha primeira passagem na Ponte Preta, eu trouxe para chefiar um projeto a dona Maria José Fernandes, a Mazé, que hoje é a segunda secretária da mesa diretora do conselho. E ela, nós implementamos o projeto Torcedor Mirim. No ano 2000, 2001, esse projeto começou em 97, no ano, se não me engano, de 2000. Nós tínhamos 7 mil ou 8 mil torcedores mirins. Muitos desses hoje estão na arquibancada, na vitalícia, na cabeceira, torcendo para a Ponte Preta. Nós vamos voltar com esse projeto. E o que, que nós mostrávamos para esse torcedor mirim? O porquê de torcer para a Ponte Preta. Poxa, mas quem ganha título é o Flamengo. Por que eu vou torcer para a Ponte? O Flamengo não tem a história que tem a Ponte Preta. Com todo o respeito que tem o Flamengo. Aqui é sangue, suor e lágrimas. Aqui nos chamaram do time de 11 camisas e alguns anos depois nós construímos o maior estádio, o terceiro, o segundo maior estádio do país. Então foi uma epopeia. Ele parou o país para ver a torcida da Ponte construir o Moisés do Carelli. Então, É isso que temos que fazer hoje, mostrar para o torcedor ponte-pretano o porquê torcer para a Ponte Preta. Eu digo para o jovem, para o guri, para o garoto, nós vamos implementar aí, junto às escolas de Campinas, vamos ver como é que fica a Covid, mas eu quero fazer um campeonato de escolas municipais, onde a Ponte Preta entraria com a parte técnica, para que possamos ver jogadores e também que possamos mostrar nas escolas e trazer um percentual desses jovens para torcer para a Ponte Preta. É isso que nós temos que fazer. O futuro da ponte está na juventude, mas nunca esquecendo aqueles mais velhos que construíram essa gloriosa história. Eu tenho, por peculiaridade, todos os meus maiores amigos, os meus melhores amigos, são bem mais velhos que eu. Eu adoro um bom velhinho porque eu aprendo demais com o bom velhinho. Eu aprendo demais com o Lauro Moraes, eu aprendo demais com o Perichard, com o José Rodrigues de Almeida, com o Marcos Garcia Costa, com o grande irmão Zaimã de Brito Franco. Então, unir essas gerações com outras gerações mais jovens, talvez também seja o segredo, Viana, para resgatar o torcedor ponte-pretano.
Pode fazer mais uma, Viana.
Bom, dentro dos tópicos, Berlim, você já falou da torcida, união interna, de sanar as dívidas. Um outro tópico importante que você disse quando foi eleito é sobre o novo CT, que você considera fundamental para a Ponte ter essa retomada.
Olha, nós estamos encaminhando para o Conselho Deliberativo um pedido para que se crie uma comissão de estudos para a implantação do centro de treinamento no terreno que é cedido pela Prefeitura para a Associação Atlética Ponte Preta. Então, nos próximos dias, ou na proximidade aí, vai ser formada essa comissão de estudo para dar início, para que a gente possa implantar lá o centro de treinamento para a categoria profissional e base.
Oi, Berlim, a gente está indo quase na reta final do nosso papo. Eu lamento, porque entrevistar você sempre é ótimo. Aliás, resenha fora do ar também é melhor ainda. Fazer uma pergunta para você. As pessoas dizem que é o seguinte: o grande desafio é a gente conviver com os diferentes. E a gente sabe que o MRP, ele abraçou todo o perfil de ponte-pretano. E é lógico que isso vai se refletir na diretoria, de quem toca o dia a dia. Pensamentos diferentes, oriundos de grupos diferentes. E como é que está sendo essa convivência, Berlim? Está sendo saudável? Tem algumas arestas? Como é que está sendo esse dia a dia?
Elias, está sendo ótimo. Divergências sempre ocorrem. Isso é salutar. Junto ao MRP foi criado a Sandra Costa. Está na Ponte Preta todos os dias, sempre a partir das 13 horas, se não me engano. Justamente nós estamos criando um canal de comunicação com todos os conselheiros, não só aqueles que são do MRP, para que nós possamos nos enviar ideias, que possam tirar dúvidas, que possam aprender o que é ser um conselheiro, quais as obrigações, os deveres de um conselheiro. Então, a ideia é promover, a ideia desse pessoal comandado pela Sandra é promover alguns cursos aqui dentro do Salão Nobre, não para a totalidade, que aí não comporta, mas sempre para 50 pessoas inscritas. Às vezes até curso de direito esportivo, curso de direito do torcedor, o regimento interno, expor, esmiuçar o regimento interno do conselho. Então, eu acredito que a partir do momento que você ensine o conselheiro as suas obrigações, seus deveres, e acaba tendo um trânsito melhor. Porque às vezes o cara quer cobrar, ó, quanto eu ganho esse jogador? Eu posso falar quanto é a folha, mas não posso falar quanto ganha ele, porque isso é pessoal. Então tem coisas que o torcedor, galera, que o conselheiro às vezes não sabe. Então você dando atenção, eu não tenho condição de dar atenção para todo mundo. E a partir do momento que você não tem essa condição, você magoa algumas pessoas. Por isso está sendo criado esse canal de comunicação. Não sei se vai ter depois um pergunte ao presidente, onde eu vou ter a paciência e a alegria de responder aos sócios, aos conselheiros da ponte, né? Então, eu acredito numa condição muito salutar, porque já tivemos duas reuniões, eu fui extremamente transparente com o conselho, até mais do que eu estou sendo, às vezes, na imprensa. Com o conselho, que me perguntam, eu respondo. Aliás, nem chegam a me perguntar, porque eu já estou respondendo tudo, já vou com uma lista, porque sei o quanto estão ávidos por informações. Então, acredito que teremos sucesso também, mas que vai haver divergência, isso é certeza. É normal, é a democracia, é uma paixão que é um clube de futebol. Muitas vezes, muitas vezes não, 95, 97% de todos os conselheiros, de todos os sócios e torcedores querem o bem da Ponte Preta. Mas tem aqueles que, por vaidade, às vezes, desejam até o mal, acabam até torcendo contra. E a gente vai fazer questão de mostrar e eliminar do quadro associativo. O que existe hoje muito nas redes sociais, conselheiros faltando com decoro. O decoro é punido com eliminação. E nunca ninguém usou isso. A falta de decoro, segundo o presidente Tagino, será punido com eliminação do Conselho Deliberativo. Assuntos do Conselho se tratam dentro do Conselho Deliberativo e não nas redes sociais. Como denegrindo a imagem de diversos diretores que eu já vi, a minha mesmo, de algumas pessoas ligadas, e como isso não existe. O torcedor comum até tem, né? Pode fazer. Ele não pode. Agora, o regimento interno e o Estatuto Social da Ponte Preta prevê que aquele conselheiro que faltar com decoro pode ser punido com os rigores do Estatuto. Então, eu acredito numa convivência muito boa com toda a chapa do MRP e com conselheiros antigos, e até da chapa aqui, que foi derrotada na eleição. Eu não tenho problema nenhum com eles, não. Como eu já disse, eu fui falar que, pô, eu não tenho nada contra o Sérgio, já começaram a dizer que eu fui procurar o Sérgio para pedir dinheiro, nada disso. Eu falei que todo o pontepretano é bem-vindo na Ponte Preta. E eu, fazendo dessa forma, acredito que terei sucesso com o MRP.
Eberlin, eu queria agradecer demais pela sua entrevista, pela sua conversa esclarecedora, papo reto, sempre. E você sabe que os microfones da Brasil estão sempre abertos para você. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Elias. É um prazer falar contigo. Espero que sempre que necessário for, eu estarei à sua disposição, vou estar à sua disposição. Em alguns momentos, você sabe que a gente não pode vir prontamente, mas eu nunca vou me furtar de informar as coisas da Ponte Preta para você, porque a audiência sua é grande. E eu informando a você, isso chega mais rapidamente, a verdade chega mais rapidamente ao torcedor pontepretano. Um prazer falar com você, com Viana, todo o pessoal aí, seu staff da Rádio Brasil. Sempre que for necessário, estaria aqui à sua disposição. Um abração, Elis.
Um abração, Eberlin. Um abraço. O intervalo comercial vem aí, a gente volta já.